estavam sem oferta. Era preciso, era tirar aqueles alunos daquelas escolas que tinham paredes privadas. Tudo isto feito por dirigentes de esquerda que tinham os seus próprios filhos e têm os seus próprios filhos em colégios privados, os melhores colégios privados. Impõem aos outros aquilo que não querem para si. Mas hoje não estamos a falar de liberdade de escolha no ensino, senhores deputados. Estamos a falar em honrar contratos que o Estado assinou. Foi o Estado que assinou estes contratos e que deve respeitar. E nisto parece haver concordância, pelo amor de Deus, não me digam que não haja concordância nisto. E espero que na altura da votação os partidos políticos fiquem do lado certo da história, porque é aquilo que estas escolas, estes alunos e estas famílias estão a pedir. Vamos fazer política como deve de ser. Não é esta partidarite que não faz sentido absolutamente nenhum, em que deixamos as famílias sem soluções. Vamos votar a favor para a resolução destes problemas. De uma vez por todas, é este o apelo que a Iniciativa Liberal faz hoje. Por favor, vamos ficar do lado certo da história.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos. A mesa não tem informação sobre quem do CDS quer usar a palavra. Suponho que seja o Sr. Deputado Paulo Núncio. O Sr. Deputado Paulo Núncio tem a palavra para apresentar o seu projeto de resolução, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores. Sr. Presidente, se me permitir, para permitir que é...
Isso,
voltar outra vez
pode-se sentar, esperamos que a reconfiguração seja feita e já retomamos.
Voltar outra vez aos 4 segundos.
Sim, peço que reponham-se, faz favor, o tempo. Faz favor. Peço aí aos serviços técnicos que reponham o tempo no início. Obrigado.
Nada.
Penso que já tenho condições, Sr. Deputado, quando quiser. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se a natalidade é o maior desafio da nossa sociedade, a produtividade é um dos maiores desafios da economia portuguesa. Este governo e esta maioria estão focados no aumento da produtividade, mas para isso temos que fazer reformas e é por isso que este governo está a fazer reformas. Em primeiro lugar, a redução do IRC para aumentar salários, para aumentar investimento, para aumentar exportações e para aumentar a competitividade da economia portuguesa. Em segundo lugar, a reforma laboral, para modernizar e flexibilizar as relações laborais, para dar mais liberdade aos trabalhadores e para facilitar a entrada de jovens no mercado de trabalho. Mas há uma terceira reforma fundamental, uma reforma silenciosa, mas que é fundamental para definir o que é o Estado e tem um impacto económico similar às demais. O pagamento a 30 dias por parte do Estado. Desde logo porque o Estado tem que ser uma pessoa de bem. Se o Estado exige aos contribuintes que cumpram as suas obrigações a tempo, então o Estado tem que ter uma obrigação redobrada de pagar a tempo e horas. Depois, porque os atrasos dos pagamentos têm um impacto muito gravoso na atividade económica. Levam a um aumento dos custos financeiros e comprometem o planeamento e o investimento das empresas. Mas, acima de tudo e finalmente, porque têm um impacto fundamental no crescimento económico. De acordo com um estudo de 2012, liderado pelo professor Augusto Mateus, o aumento de apenas 12 dias, eu repito, de apenas 12 dias no atraso dos pagamentos, levou a uma quebra de mais de 72 mil empregos e uma redução de mais de 2,9 mil milhões de euros no valor acrescentado bruto. Ora, aplicando estes valores ao período entre 2020 e 2024, isso levaria a uma perda de mais de 4 mil milhões de euros durante aquele período. Senhoras e senhores deputados, estamos a falar de uma perda de mais de 1% do PIB, exclusivamente originado no atraso de pagamentos, que é muitas vezes provocado pelo atraso de pagamentos do próprio Estado. Senhoras e senhores deputados, a par da redução do IRC, a par da reforma laboral, o pagamento a 30 dias pelo Estado é absolutamente fundamental para darmos um passo em frente. Em 2024, o Governo da AD conseguiu reduzir o prazo médio de pagamentos em 3 dias, de 40 para 37 dias. Em particular, no setor da saúde, que sabemos que tem problemas muito sérios nesta matéria, foi possível reduzir o prazo médio de pagamentos de 96 para 77 dias, de acordo com a Conta Geral do Estado. Por isso, em 2025, este Governo e esta maioria assumiram expressamente o compromisso de pôr o Estado a pagar em 30 dias até 2028. Mas, senhores deputados, temos que ir mais longe. E, acima de tudo, é fundamental que este objetivo seja atingido mais rapidamente. E esse é precisamente o objetivo desta medida do CDS. Porque o Estado, dessa forma, passará a ser um balão que levanta a economia em vez de ser um peso que aprende à estagnação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Com o tempo que tem, suponho que responda em conjunto. Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núcio, muito obrigado por ter trazido o tema do pagamento do Estado a 30 dias. Mas eu queria começar por dizer, lembrando as suas próprias palavras, ou recordando as suas próprias palavras de há poucos segundos atrás, que de facto a proposta de reforma é tão silenciosa, tão silenciosa, tão silenciosa, que os senhores prometeram que ela iria ser feita há 2 anos e ainda não aconteceu nada. É demasiado silenciosa, Sr. Deputado. Mas permita-me dizer mais uma coisa que me parece importante. Eu, aliás, causa-me alguma perplexidade este projeto de resolução. E causa-me alguma perplexidade porque eu julgo saber, o CDS pertence ao governo da AD. São do mesmo governo. Eu não sei se falam entre si, não sei se telefonam, se trocam WhatsApps, não sei. Mas mais do que isso, o CDS tem... Eu sei que são todos infoscluídos, não usam o WhatsApp. O CDS tem um ministro no Conselho de Ministros. O CDS tem um ministro do Conselho de Ministros. E se é verdade que podem não conversar com o PSD, eu acho que do CDS são só 3. São 2 deputados e 1 ministro. Poderiam conversar entre si e garantir que este assunto ficava resolvido. Nem isso ficou resolvido. Eu quero lembrar, Sr. Deputado, que este tema foi colocado em agenda pelo Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que em abril de 2024 disse que era uma questão de dias ou semanas para isto estar resolvido. Já passaram 2 anos, Sr. Deputado. Parece-me um bocadinho exagerada a promessa do Sr. Primeiro-Ministro. Mas depois foi colocado no programa de governo de 24, foi colocado no programa de governo de 25, foi colocado no programa Acelerar, aquele programa de 60 medidas, dos quais 60% eram do PS. Ainda bem, diga-se, é bom da verdade, o que é bom deve ser feito, mas os senhores não cumpriram, como não cumpriram esta matéria. E como o vosso projeto de resolução é um projeto de resolução sem datas, sem calendário, sem absolutamente nada, a pergunta óbvia é: para quando, Sr. Deputado? Para quando essa promessa silenciosa que não acontece, que ninguém viu e que não aconteceu até hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, o Governo da AD, no seu programa, comprometeu-se a garantir até ao final da legislatura pagamentos a 30 dias pelas entidades públicas. É verdade. Neste âmbito, será também criada uma conta corrente entre a autoridade tributária e as empresas, que será mais tarde alargada a toda a administração central. Tudo com vista à melhoria da competitividade da economia. Com a redução dos prazos de pagamento, será aumentada a liquidez na economia, com a redução de custos para as empresas, o que, consequentemente, também se traduzirá em poupança para o Estado, na aquisição de bens e serviços que efetua. Assim, a lei de compromissos e pagamentos em atraso será alterada no sentido de alinhar os prazos deste diploma com o prazo regra de 30 dias, conforme anunciado pelo Governo. Ademais, lendo a última síntese de execução orçamental de novembro de 2025, preparada pela entidade orçamental, é possível verificar que, no final de novembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 720,6 milhões de euros, que representa uma diminuição de 140,7 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior e de 157,5 milhões de euros quando comparado com o mês anterior. O Governo da AD está focado no crescimento económico e no aceleramento da economia. Com a baixa da taxa de IRC para 19% já em vigor no corrente ano e 17% para 2028, medidas que o Partido Socialista nunca quis acompanhar. As PMEs e as empresas de pequena e média capitalização passam a estar sujeitas a IRC à taxa de 15% sobre os primeiros 50 mil euros de matéria coletável em 2026. Com estas medidas, o Governo da AD que pretende incrementar o crescimento económico e o investimento. As empresas terão mais recursos para investir e mais para melhorar salários. Hoje foram apresentados 5 projetos de resolução de vários partidos e um projeto de lei no seguimento do anúncio do Governo. Senhor Deputado Paulo Núncio, se tivéssemos um Governo socialista, acredita que hoje estaríamos aqui no Parlamento a discutir esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O objetivo da AD é pôr o Estado a pagar a 30 dias até 2028, até ao final desta legislatura. E o objetivo desta iniciativa do CDS é ir mais longe e antecipar esse prazo para antes de 2028. Mas há uma coisa que lhe quer dizer, Sr. Deputado. Nós nunca fomos, não somos e nunca seremos socialistas. E por isso os nossos compromissos são para cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, num exercício de adivinhação, suponho que será o Sr. Deputado João Ambrósio, da Iniciativa Liberal, a apresentar o projeto. Muito bem. Mas a Iniciativa Liberal deve comunicar à mesa o nome dos deputados que vão intervir antecipadamente.
Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um parceiro cumpridor de boa fé e uma pessoa de bem. É isto que as empresas esperam encontrar quando negociam um contrato de bens ou de seu fornecimento de serviços com o Estado. Mas em Portugal não é nada disto que acontece. Com prazos médios de pagamento do Estado aos seus fornecedores, que se mantêm sistematicamente acima do que a lei limita. E um retrato desta realidade é o que se passa no setor da saúde, onde os prazos médios de pagamento rondam os 100 dias. Prazos médios, senhores deputados. E, claro, perante estes números, muitos empresários deixam de encontrar no Estado a tal pessoa de bem de que falava e passam antes a enfrentar uma verdadeira máquina de desdém. Claro, qual é também o resultado destes atrasos? Obrigamos as nossas empresas a recorrerem ao factoring, que no último ano e só no setor público disparou, aumentou 10,6%, passando de 5,2 para 5,8 mil milhões de euros, só no setor público. Mas pior, este mesmo Estado que atrasa pagamentos e que empurra empresas para o factoring é o mesmo Estado que em muitos contratos quer proibir as mesmas empresas que têm pagamentos em atraso de recorrerem ao factoring, como se o problema fosse o instrumento e não o atraso de quem devia pagar a tempo. Nós temos assim um Golias estatal que impõe, que dita e que não negocia. E temos as empresas, verdadeiros Davides, obrigadas a financiar o Estado contra a sua vontade. Não por opção estratégica, mas porque este se revela incapaz de cumprir pontualmente com as suas obrigações. E este comportamento fecha a porta do Estado às pequenas e às médias empresas e deixa os contratos públicos e a contratação pública nas mãos de poucos, daqueles que conseguem aguentar a papelada interminável, os atrasos constantes e os custos que o próprio Estado se recusa a assumir. Estamos assim a reduzir de forma fatal a concorrência. Eu ainda ontem estava a falar com um gerente de uma PME que me confessava ter um prazo de pagamentos por parte do Estado na ordem dos 130 dias. Já foi pior, dizia-me ele, conformado. Nós estamos a falar de dinheiro estrangulado, que fica retido nos cofres públicos, que não circula na economia real. E estamos a falar de uma autêntica linha